Estamos retornando nesta manhã aqui na Rádio Esmeralda com o Comando Geral e agora vamos falar a respeito de saúde. Estamos no mês de outubro e é o Outubro Rosa, que inspira ações aí do Executivo para a prevenção do câncer de mama. Não raro nós falamos aqui e o programa da administração também trouxe diversas informações a respeito e nós temos aqui a presença de duas profissionais da área da saúde, a Aline Soares Salvador, que é a secretária adjunta da saúde, e também a Aline Melo, que é médica da unidade de saúde do bairro Monte Claro. Para falarmos das ações concretas que vêm sendo tomadas pelo município com relação à questão do câncer de mama e também um pouco mais a respeito da importância deste tema e do diagnóstico, que quanto mais precoce, certamente traz resultados mais positivos. Saúdo inicialmente então a Aline Salvador, a nossa secretária adjunta da saúde, sempre está nos visitando, né, Aline? E hoje não diferente, para nós falarmos desse tema importantíssimo que é o Outubro Rosa e essas ações que estão sendo feitas aí por parte da Secretaria Municipal da Saúde. Hoje, especificamente, temos uma grande fila de espera, não é? E o que, está sendo feito nesse sentido para que se zere esta fila, Aline? Bom dia.
Bom dia, Leonardo. Bom dia, senhores ouvintes. Então, né, esse mês é um mês que é um marco mundial, né, do Outubro Rosa. E nós, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, não poderíamos deixar de fazer ações e mobilizar, né, toda a equipe para que a gente conseguisse trazer algum resultado para a nossa população. Como tu mencionaste, né, a gente tem uma fila de espera hoje das mamografias, né? A gente consta mais ou menos com 420 pacientes hoje aguardando o exame pela fila lá do DACA, né? E o que eu quero trazer de positivo, né, já foi anunciado pelo prefeito que será zerada essa fila, então, até o final do mês de outubro. Como que isso vai funcionar, né? A gente já realizou 2.021 mamografias até o final do mês de setembro. Então, 2.021 pacientes já conseguiram realizar a mamografia, tá? Então, a gente vai iniciar agora a partir do dia 18, no sábado. Vai ser feito, então, um mutirão para a realização da mamografia. Serão nos dois sábados, do dia 18 e do dia 25, e também nos demais dias da semana, mas no sábado especificamente também vai ser realizado esses exames. Nos sábados é para ser realizado em média 100 mamografias, tá? E depois o restante vai ser agendado durante a semana. Vale lembrar, Leonardo, que a gente tem uma falta muito grande das pacientes para realizar esse exame, né? Então, eu também peço para a comunidade, né, as mulheres que estão aguardando a realização, se elas já fizeram, se elas não puderem comparecer, a gente vai flexibilizar esses agendamentos, mas a gente pede que seja uma coisa assim, né, correta, que as pessoas vão fazer esse exame, vista a importância disso, né? É importante dizer que em Vacaria houve 7 diagnósticos de neoplasia maligna de mama nesse ano, tá? Até a data de hoje. E nós temos 58 pacientes em tratamento especificamente do câncer de mama, então tratando em Caxias do Sul, tá? Então são os números que nos impactam, né? 58 pacientes é um número bem elevado, né? A tendência é que isso ainda aumente. Então, por isso que é importante, né, as mulheres se conscientizarem, estarem realizando esse exame, aproveitar essa oportunidade que a gente está disponibilizando neste mês, né, para que estejam sendo assíduas e fazer o exame como deve ser feito.
É, na verdade, a gente sempre fala no mês, né, específico, mas claro que é algo que tem que ser pensado todos os meses, mas este mês em específico, uma série de ações mais efetivas, né, com relação à questão da prevenção também, né, e se o diagnóstico, o tratamento. Por isso nós queremos saudar também a médica Aline Melo, que atua na Unidade de Saúde do Monte Claro, até para que as mulheres, não é, Aline, que nos acompanham neste momento, saibam um pouco mais. Quando se fala em câncer, claro que se tem um receio de algo muito negativo, né? Nesse sentido aí, o câncer de mama, o que que ele é especificamente numa linguagem assim fácil, né, para que as nossas mulheres entendam e da importância também desse diagnóstico precoce? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Leonardo. Bom dia, ouvintes, amigos. E é isso mesmo, né? O Outubro Rosa, ele é um movimento que simboliza principalmente o que é essa conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, né? E o símbolo da campanha é o Laço Rosa, que ele iniciou na década de 90, nos Estados Unidos, que veio com a intenção disso mesmo, da gente procurar a cura e fortalecer justamente essa conscientização, a solidariedade para todas essas mulheres que enfrentam o câncer de mama, né? O câncer de mama é o mais comum entre nós mulheres. Então, quando diagnosticado cedo, ele aumenta a chance de cura de até 95% o tratamento, né? Então, quando é por isso que a gente reforça no mês de outubro para aquelas mulheres que ainda não procuraram as unidades, para poder procurar mesmo, né? E agora nós tivemos uma nova mudança pelo SUS, sim, que antes o rastreamento era dos 50 anos até os 69. E o rastreamento agora ele inicia aos 40 anos até os 74 anos. E um ponto bem importante para a gente frisar, que muitos não sabem, é que o rastreamento para aquelas pacientes que as mães já tiveram câncer, ela inicia 10 anos antes. Então, se a minha mãe teve um câncer com 45 anos, automaticamente eu tenho filha, tenho que iniciar os 35 anos. E às vezes são informações que acabam ficando perdidas, né? E é importante também lembrar que os fatores de risco, né? Exato. Os fatores de risco é a idade acima de 40 anos. Nós também temos histórico familiares de primeiro grau, sedentarismo, a obesidade, o tabagismo e o álcool também. São todos fatores que influenciam ainda mais para o câncer de mama, né? Sim. E aí a gente pensa, como prevenir, né? Então, quando a gente pensa na prevenção, a gente pensa no quê? Numa alimentação saudável, na atividade física regular, evitar o álcool, o tabagismo e principalmente o quê? Consultas médicas de rotina e conhecer o próprio corpo. Você falou sobre o autoexame, né? Exato. O autoexame hoje a gente traz para quê? Mas só para mais conhecer o próprio, sim, corpo. Porque o diagnóstico mesmo, ele vem hoje especificamente através da mamografia e de ultrassom. Aí depende da avaliação médica, né? E os sinais de alerta.
Sim, exatamente. Né? Ela é uma doença silenciosa,
exatamente,
como é que ela se manifesta?
Quando a gente pensa nos sinais de alerta que as mulheres têm que ter em mente. Nódulo. Então, por isso que é importante conhecer. Quando a gente fala do nódulo, em dito popular, é o caroço que apresenta, sim, nos seios, né? E é um caroço, a princípio, indolor, que muitas vezes a paciente não vai sentir a dor imediata, né? E tem uma irregularidade. Então, por isso a importância da mulher sempre estar se tocando e conhecendo o seu corpo, né? Uma secreção também pelo mamilo, muitas vezes transparente ou às vezes sanguinolento também. É, alteração da pele, a gente sempre traz essa alteração da pele, que ela vem com aquele formato de casca de laranja. É aquela pele um pouco mais dura, endurecida, enrugadinha, né? Como se fosse uma casca de laranja mesmo. E a assimetria das mamas também. Muitas vezes uma mama vai ser diferente da outra por conta dessa assimetria que traz. E a retração da mama, muitas vezes elas começam a se retrair a pele e a inversão também do mamilo. Então, são o bico, literalmente o bico do mamilo, ele se inverte, ele começa a entrar para dentro. Então, são esses sinais que a gente, que as mulheres sempre têm que ter em mente e sempre tá investigando mesmo, né? Então, suspeitou, tem que procurar sim. Não pode só deixar, né? E aquela coisa. E é impressionante que nós temos o diagnóstico, nós temos o rastreio, nós temos todas as informações, mas infelizmente, mais de 70% dos casos ainda no Brasil são diagnosticados já em estágio mais avançado, né? Por um descuido mesmo. E além de o diagnóstico precoce aumentar a chance de vida, tem uma melhor também qualidade no tratamento e nós também temos o quê? Mais opções de tratamento também para essas mulheres, né? Quanto mais diagnosticado cedo essa prevenção.
É, a gente sabe de notícias de pessoas que venceram o câncer.
Exatamente.
Né? Até pela questão de terem, talvez, diagnosticado mais cedo.
Né? Exatamente, é isso mesmo, é como a gente traz os dados, né? 95% tem essa chance de cura quando detectado mais cedo, né? E é através de o quê? De uma quimioterapia, às vezes vem da radioterapia, né? Para evitar a mutilação, que é a mastectomia, né? Que é a retirada da mama, né? E então, é por isso que a gente sempre orienta. E a gente tem índices bons de mulheres que venceram mesmo o câncer, que permanece por esse rastreamento de 7 a 10 anos pós, né? E é feito, sim, continua fazendo esse rastreamento. E são mulheres que a gente tem que continuar cuidando, porque é isso mesmo que faz parte, né, da nossa rotina. E é que nem você falou, Leonardo, é, não é só nesse mês, essa campanha continua e a gente intensifica isso de janeiro a janeiro nas unidades. É isso que a gente vem procurando fazer, né? E como a secretária também nos trouxe, né, essa intensificação que vem acontecendo, é justamente isso mesmo. A gente tem um fluxograma muito bem organizado hoje no município, e às vezes as pessoas falam assim: ah, mas a doutora não tem vaga, então eu nem vou na unidade. Não, as enfermeiras são capacitadas e elas fazem essa solicitação e esses agendamentos. E quando a Aline trouxe dessa falta, porque muitas vezes são pessoas que é agendado e eles não vão. E aí deixa de dar a vaga para outro, para outra pessoa que necessita, né? Então é reforçar isso mesmo, que eles precisam ter essa responsabilidade, que uma vez é agendado, eles fazerem para não tirar a vaga de outras pessoas, né? Então é isso que a gente vem buscando mesmo, e aí são agendados e eles depois retornam na unidade para poder estar mostrando para o médico, para o enfermeiro, e de acordo com o resultado a gente faz o fluxo de encaminhamento, né?
Bom, a gente falou aí na questão da prevenção com uma vida mais saudável, né? Levar uma vida mais saudável. Eu acredito que hoje esse é o grande desafio das pessoas, né? Levar a vida saudável com a correria que se tem no dia a dia. A questão da amamentação, ela pode ser um fator que também talvez diminua a incidência do câncer?
É um fator de proteção, isso mesmo. A amamentação é um fator de proteção do risco do câncer de mama também, né? Então é importante, sim, a amamentação, porque ela vai estar prevenindo, porque naquele período a gente vai estar retirando os hormônios do corpo da mulher, né? Então a gente espera aí que pelo menos de seis até os 2 anos, se ocorrer essa amamentação, além da prevenção, a gente vai estar diminuindo as taxas hormonais, justamente, que é isso que vai estar fazendo essa prevenção, sim, do câncer de mama também.
Bom, além desse tratamento, claro, preventivo ou curativo, como a gente fala, mas tenho certeza que a mulher ali, quando ela recebe esse diagnóstico, deve ser um baque muito grande, porque representa muito para ela, né, a questão da amamentação, até pela questão estética, e por conta disso também, além do tratamento que se faz com a medicação ou com as sessões, precisa de um apoio psicológico também para ela, né?
Exatamente, é isso mesmo. Porque além de ser um diagnóstico muito difícil, tanto do paciente receber como de nós médicos para a gente dar esse diagnóstico, não é um diagnóstico que é fácil. Aliás, qualquer diagnóstico é sempre muito difícil para a gente, impacta, traz um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Mas para isso mesmo também tem toda uma equipe multi para poder tratar, que são acompanhamento com o psicólogo, né? Que também é feito todo esse processo. E mostrar que as chances de cura hoje em dia é muito grande. Então, é por isso que a gente reforça mesmo essa necessidade dos pacientes procurarem e iniciar esse rastreio, né? O quanto antes, para a gente ter um sucesso, né? Ter um resultado positivo, né, na vida dessas mulheres, né?
Exato. A questão da mamografia, Aline, é um processo incômodo, dolorido?
Isso é bem relativo, né? Às vezes as pacientes falam assim: ah, doutora, mas dói muito, a senhora não pode só pedir aquela ultrassom que dói menos? E aí eu sempre falo, às vezes tem mulheres que têm as mamas mais densas, quando eu falo das mamas mais volumosas. Então elas, às vezes, acabam percebendo um incômodozinho maior. Mas é um procedimento que é para ser indolor, que não vai trazer dor. E automaticamente ela é o nosso ponto mesmo que é necessário, né? Não adianta a gente querer substituir por outros, porque a princípio tem que ser mesmo a mamografia. E a partir do resultado da mamografia que a gente vai ver, existe uma classificação médica para isso, né? E às vezes ela vem inconclusivo, então para isso a gente solicita às vezes uma ultrassom de apoio, para a gente poder também estar visualizando e vendo aquilo que não foi percebido, né? Mas a mamografia em si, ela é para ser indolor. E é o que vai salvar as nossas vidas, né? Isso que a gente tem que pensar.
Exato. E o quanto antes se fizer esta prevenção, este acompanhamento, melhor, né?
Exato, isso foi uma coisa assim que foi modificada justamente por isso, porque quando os estudos finalizaram, eles viram que as mulheres de 40 anos até os 49 tiveram um aumento de 22% e o rastreio só iniciava a partir dos 50 anos. Então, por isso que agora foi mudado, e cada vez mais a gente vê que a população ela está tendo uma perspectiva de vida maior. Então, de 69 anos passou para 74. Por quê? Porque 7,6% foi diagnosticado em pacientes de 70 anos até os 74 anos. Então, por isso que ampliou também o SUS.
É justamente isso, as faixas etárias, a porcentagem da incidência, como é que ela tem uma idade em que ela tem mais incidência?
Exato, então era isso que nem a gente colocou, né? Automaticamente, 50 até 69 anos, a gente tem uma média de 27%. E 22%, como eu citei, era de 40 a 49 anos, então essas pacientes não estavam sendo rastreadas. Então, por isso que se viu essa necessidade, né? Então, agora nós temos quase equiparado, né? Entre de 50 a 69 anos, como de 40 a 49 anos, né? Por isso que fez essa ampliação dessa importância.
E o percentual de cura, a gente pode falar aí de um diagnóstico precoce? Existe um dado?
Sim, de um diagnóstico precoce a gente tem o quê? Até 95% a gente está falando de chances de cura. É muita coisa. Mas infelizmente esses mais de 70% são diagnosticados já em estágios tardios, né? Como nós citamos, né? Então é justamente isso que a gente quer reverter. A importância, às vezes elas falam assim quando nós oferecemos, né? É, vamos estar fazendo, agora você entrou na faixa etária do rastreamento. Ah, mas eu não estou sentindo nada, doutora. Não, não tem nada. Porque ela é indolor mesmo, a princípio. E quando a gente pensa num caroço, a gente não está falando de um caroço maior que uma laranja. Não, muitas vezes a gente está falando de um grãozinho de arroz. Então, ela não vai sentir, ela não vai perceber. Então, para isso que temos a necessidade dos exames mesmo, né? Que é a mamografia em si.
Perfeito. E nesse sentido, então, teremos este mutirão agora nos dois sábados, dias 18 e 25.
Isso, e durante a semana também, né, segue os agendamentos conforme a disponibilidade das clínicas. E eu quero salientar, Leonardo, né, e para os ouvintes, né, e a doutora Aline, que veio me acompanhar, o quanto a nossa rede da atenção básica está preparada, está orientada para receber, para acolher essas mulheres, né? Toda a orientação da doutora Aline vem como prova disso, né? Que a gente está com uma equipe totalmente qualificada. Tanto os enfermeiros como os médicos das unidades de saúde estão lá dispostos a orientar, a acolher, né, a população e está esclarecendo todas as dúvidas, né? Todas as unidades de saúde do município estão mobilizadas nesse mês a desenvolver ações de orientação, palestras, né? Enfim, todas estão engajadas em desenvolver uma atividade lá no seu território, né? Para que promova essa ação de prevenção mesmo lá perto da sua casa, né? Então, as mulheres que ouvirem hoje essa entrevista, né? Que faz tempo que não vão ao médico, né? Que sabem que estão nessa faixa etária de risco, né, doutora, que devem realizar essa mamografia, que procure a unidade de saúde mais próxima, né? Se o médico não puder fazer o atendimento, conversem com a enfermeira, agendem uma conversa com a enfermeira, porque ela com certeza vai estar apta e está orientada para fazer um melhor atendimento, né, e orientar essa mulher da melhor forma possível.
Exato, e a intenção é zerar, então, esta fila que nós temos aí de 400 mulheres.
Né? Exatamente, Leonardo, é uma demanda reprimida já de bom tempo, né? Essa demanda não é somente desse ano de 2025, a gente vem ainda com demanda de 2023, demanda de 2024, então por isso que a gente, né, o prefeito veio, então, com essa proposta de zerar essa fila, né, aproveitar esse mês aí, né, toda essa questão que a Liga Feminina também nos traz, né, até é importante falar que a gente fez uma parceria com a Liga Feminina nesse mês, né, no sentido de envolver as escolas também nas atividades do Outubro Rosa, né, as escolas municipais, né, até agradecer a professora Adri, secretária da Educação, né, que disponibilizou também, né, esse espaço nas escolas para que a gente conseguisse fazer fazer essa atividade em parceria, né? Então, as crianças do município estão elaborando cartazes, né? Estão fazendo trabalhos e está sendo levado para as unidades de saúde, onde vai ser colocado esses trabalhos que eles elaborarem para ficar lá para a população, então, visualizar esses cartazes que as escolas estão organizando, né? As enfermeiras também de cada unidade de saúde estão sendo convidadas pelas escolas para irem falar sobre isso, né? Trazer esse assunto, levar a saúde para dentro do ambiente escolar.
Ok, quero então agradecer aí pela visita de vocês hoje, pelos importantes esclarecimentos e marque dentro em breve nós possamos estar aqui divulgando que esta fila foi zerada, não é?
Com certeza, em breve voltaremos com essa notícia bem positiva, né? E a partir do momento que se zera essa fila, a gente também dá condições, né, doutora, delas de estarem fazendo os exames dentro do prazo correto, né? Porque talvez hoje alguém está me escutando, né, dizendo, meu Deus, eu tinha que ter repetido em 6 meses e faz 1 ano que eu estou esperando, né? Então, a gente se sensibiliza com isso, por esse motivo que vamos zerar essa fila e para que depois as coisas entrem dentro de um fluxo, dentro do que é o programado corretamente preconizado pelo Ministério da Saúde.
E aproveitando, né, que nem a Aline falou, e a gente está indo buscar essas mulheres em todos os lugares mesmo. Quarta-feira também nós temos um grupo de pilates também lá que funciona na unidade, né, do Monte Claro, juntamente com o pessoal também da Imperial que vão. Então a gente vai estar mais uma vez reforçando isso, conversando com essas pacientes às 14h30, né, com essa turma do pilates, como nas escolas também tem sido feito essa campanha, né? É isso mesmo, é intensificar e procurarmos dar todo esse apoio aí que é necessário, né?
Ok, muito obrigado também pela sua presença aqui conosco.
Eu que agradeço a oportunidade.
Muito bem, falamos sobre saúde, então, Outubro Rosa, nesta manhã, aqui no Comando Geral. Vamos ao intervalo e já voltamos.